De Olho na Cidade.
Nós voltamos a falar sobre o rompimento das barragens em Mariana. Além do distrito de Bento Rodrigues, a tragédia também afetou a cidade de Barra Longa, cobrindo o local de lama e deixando moradores ilhados. O repórter Caio Santos esteve lá no fim de semana e acompanhou uma missão de resgate da Cruz Vermelha. Ele faz um relato da situação encontrada no município e do sentimento de quem vive por lá.
Quem chega em Gesteira, Arraial, no município de Barra Longa, nunca vai imaginar que dois dias antes passava um córrego com água cristalina e havia um campo verde amplo na frente, onde bois e cavalos pastavam. Por quê? Quem chega hoje em Gesteira não verá um pasto, nem um animal ou um riacho. O morador da comunidade Claudiano da Costa, entre o luto e a saudade, tenta lembrar a paisagem onde cresceu e que provavelmente nunca mais verá na vida.
Antes, essa paisagem aqui, nós estamos do lado da fazenda do Zé Carlos, branquiária, tudo verdinho, isso aqui era uma pastagem verdinha, do lado de cá outra pastagem, tudo verdinho. O rio desce lá, tem esse córrego e vem o córrego de Cláudio Manuel e o de Tubuões encontra aqui, o deságua tudo aqui, ó, por baixo do curral do Zé Carlos. Muito triste ver uma cena igual essa. E a gente fica muito triste porque até depois disso, igual eu estou dando essa entrevista aqui, a gente se emociona porque é gente criada junto com a gente e a gente está sofrendo junto com eles.
O Arraial de Gesteira fica a 60 quilômetros das duas barragens rompidas da mineradora Samarco, filiada à empresa Vale junto com a companhia anglo-australiana PHP. O desabamento liberou mais de 60 milhões de litros de rejeitos e da mineração ao ambiente. A mistura de diversos resíduos minerais, água e areia levou à destruição para cidades e comunidade de Minas na região da bacia do Rio Doce. Ainda vai tardar muito para podermos mensurar o impacto à vida aos locais na área. No entanto, o incidente tocou vários que, em um gesto de solidariedade, se mobilizam para trazer ajuda àqueles afetados pelo acidente. No sábado e domingo, eu acompanhei um comboio de jipeiros, bombeiros, socorristas e membros da Guarda Civil que, com a Cruz Vermelha, se voluntariaram para tentar resgatar ou abastecer as famílias ilhadas. A membra da Brigadas 4x4, jipeira e psicóloga, Márcia Aurélio, explica como eles pretendiam ajudar os desabrigados.
Experiência, porque eu já trabalhei no João 23 durante 7 anos, 6 anos de UTI. Sou psicóloga, né, de formação e tenho curso de socorrista também. E tenho como hobby ser jipeira nos finais de semana. Então, com isso, a gente consegue chegar nos locais e ajudar de todas as formas. Quer dizer, junto ao JIP, com a formação e com o curso de socorrista, então a gente consegue levar alimentação, principalmente água, onde os bombeiros não conseguissem chegar, onde o helicóptero também não conseguisse nem via aérea mandar alimentação e água para famílias que estavam isoladas.
Carregando medicamentos, alimentos, água e outros mantimentos para os desabrigados, primeiro o comboio chega à cidade de Barra Longa, cujo centro foi totalmente atolado. Os jipeiros pararam na cidade para abastecer. Enquanto isso, eu conversava com alguns locais. Tanto a prefeitura quanto os habitantes de Barra Longa trabalhavam em conjunto tentando retirar o barro. A tsunami de lama teria chegado na madrugada de sexta-feira, por volta das 2 da manhã. Os cidadãos estavam avisados e conseguiram se retirar a tempo das partes mais baixas do município. A princípio, todos conseguiram se salvar. No entanto, muitos perderam suas posses. É o que me disse André de Freitas, morador e lojista de Barra Longa. Do centro da cidade, o comboio de voluntários decidiu seguir para um distrito rural alguns quilômetros adiante, o Arraial de Gesteira, onde, supostamente, haveriam várias famílias ilhadas.
Eu tirei só os carros que eu tinha no meu depósito, caminhão, a Kombi que eu tenho de carregar pessoal. Isso eu tirei. E as outras coisas não tinha como tirar, era saco de cimento. Como é que você pega a gente para carregar? Cimento, tá? Não tinha jeito. Achamos que a água não ia chegar. Fui embora para casa, deitei. Ah, não vem não, deitei. A hora que eu deitei, escutei. Deu um barulho, vesti a roupa de novo, saí, não cheguei aqui, a água já estava aqui. Aí ela foi subindo. Nessa loucura que veio, não era água, na verdade, era lama, né? Era lama que veio descendo com muito bambu, com botijão de gás.
Continuamos até chegar diante de mim um mar de lama, um vale inteiro que se tornou uma gigantesca poça de barro. A comunidade Gesteira podia ser apenas alcançada por uma ponte que quase caiu. Quando cheguei às áreas atoladas, havia nada mais além de lama, onde antes havia uma fazenda e um pequeno rio. Algumas árvores conseguiram ficar acima, mas provavelmente morrerão em breve e, à distância, casas e prédios podiam ser vistos com as marcas da lama chegando até 5 metros de altura. O morador Claudiano da Costa conseguiu salvar os familiares e amigos, mas se assustou quando, por volta de meia-noite de quinta-feira, chegou toda a lama.
É uma zoeira que de uns 5 quilômetros ou mais estava dando para aquela coisa, aquela zoeira, aquele... E parece que vinha um vento na frente, aquilo que vinha devastando, vinha quebrando tudo que tinha na frente, tudo. Desceu tudo, chegou e varreu tudo, tudo. Não restou nada, acabou com tudo.
As estradas para outras comunidades estavam totalmente atoladas. Mas, a partir de conversas com locais, os voluntários identificaram várias famílias em áreas isoladas, sem luz, comunicação ou mantimentos. Apesar da falta, os moradores não quiseram deixar suas terras e decidiram esperar a chegada de tratores para retirar a terra das estradas. Porém, os voluntários insistiram em garantir as necessidades básicas dos desabrigados. A única alternativa era abastecer os ilhados a pé, seguindo uma trilha pela mata e pelo pasto que apenas os da área conheciam. Carregando cestas básicas, litros d'água, alguns colchões e produtos para higiene pessoal, eles andaram mais de 3 quilômetros para atender as comunidades de Mandioca e Barretos. Repórter Caio Santos.